Presidente estadual Rosane Zanon já está em Passo Fundo para participar e fala conosco. Bem-vinda, bom dia.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Planalto. E é um prazer estar aqui, Luiz Carlos Carvalho, é um prazer conversar com vocês. Mas primeiramente quero até aproveitar o espaço aqui da rádio para entregar um dossiê, né, da caravana do CEPERS, que ela fala sobre as estruturas das escolas, que nós estivemos, no outro período, fizemos mais de 30 mil quilômetros em todo o estado. Visitamos
um pouquinho mais próxima do microfone.
Visitamos 429 escolas em todo o estado. Tivemos aqui também em Passo Fundo, 123 municípios. E também com o propósito de mostrar, né, as estruturas. Acho que vocês estão acompanhando aí, o TCE está fazendo uma denúncia e também entrar com uma sindicância em relação às estruturas das escolas da rede estadual, principalmente na Grande Porto Alegre, que há muitos problemas também na questão também da educação indígena, que é um caso de vocês aqui, até de Passo Fundo, de uma escola onde a estrutura, pela forma como o governo Leite vem apresentando, que está há 7 anos no governo, né? Quer dizer, são 7 anos que muitas vezes é muito mais fácil tu transferir problemas com os governos anteriores do que ver os problemas que estão latentes no momento. E nós vivemos um momento muito difícil da questão climática no Brasil, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que aconteceu com enchente também em Porto Alegre, e também a questão do calor excessivo que nós passamos no início do ano letivo, que deu uma boa pauta, tanto estadual como nacional, em relação das estruturas das escolas. Então, por isso que esse dossiê tem esse papel da gente também fazer a denúncia das estruturas das escolas. Isso é um decorrente desde 2021, 22, que a gente vinha já fazendo denúncias sobre as estruturas das escolas, pós-pandemia, pelos espaçamentos das escolas, questão elétrica, banheiros. Então, são N problemas que estão aí. Então, quer dizer, além do TCE estar apontando essas questões das estruturas, nós, CEPERS, há muito tempo vemos apontando. Então, acho que é importante destacar. E hoje...
Esse dossiê vem com fotos, com todo material.
Isso, com todo o material. Acho que teve até uma segunda-feira que a gente deu uma entrevista na RBS sobre uma das maiores escolas lá de Porto Alegre, que é a Escola Paulo Afonso, né, que tinha uma estrutura muito bacana na época, até tinha a questão de formação de professores, né, isso no normal. Então, são exemplos disso. A gente sabe que é importante destacar, denunciar, porque além das nossas lutas salariais e funcionais, a gente também preza pela qualidade da educação pública e também do espaço que seja aprazível aos filhos e filhas, né, dos trabalhadores e trabalhadoras.
Antes de continuarmos a ouvir a presidente, dar um bom dia também para o professor Celso D'Alberto, que aqui está presente, também integra a direção estadual e aqui representa a nossa cidade de Passo Fundo nessa mobilização. Bom dia.
Bom dia, Luiz. Bom dia aos ouvintes da Planalto. Dizer que é um prazer retornar aqui à Rádio Planalto, que sempre esteve de portas abertas, né, para, enfim, divulgar a comunidade. E neste momento, hoje nós estamos então aqui organizando um ato estadual que ocorre em Passo Fundo. Dia 3 aconteceu em Santo Ângelo. Agora dia 24 em Santa Maria. E no próximo dia 4 de julho em Pelotas, e dia 11 de julho em Porto Alegre. Esses atos são com 25 entidades, representações sindicais, e aqui em Passo Fundo, então, hoje às 14 horas, várias delas. Além dos trabalhadores da educação, dos núcleos, dos CEPERGS, então, que já confirmaram presença, representações aqui da Polícia Civil, da SUSEP, da Associação da Brigada Militar, que também funcionários públicos. Por quê? Porque nós temos uma pauta que é os 12,14%, que é para todo o funcionalismo esse reajuste. Porque hoje aposentados, funcionários, professores, enfim, toda vez que há uma reivindicação, o governo separou. Alguns ganham, outros não. Então, esta revisão é para todo o funcionalismo, não só da educação e os demais também. E na defesa do IP, ou seja, hoje nós temos o IP Saúde, que além do nosso atendimento, a gente sabe que o IP ajuda os hospitais, as clínicas, então é uma fomentação que o IP traz. Então, esse também será esses dois pontos principais que une todo o funcionalismo do Estado hoje em Passo Fundo.
Como é que foi, presidente Rosane, para reunir todas as categorias, essa mobilização que antigamente, até como falava o professor Celso, o Estado atendia um segmento, uma categoria, mas agora há uma mobilização conjunta. Como é que foi todo esse trabalho de aproximação, que já teve encontro lá em Porto Alegre, também em Santo Ângelo, como é que foi essa caminhada? Ontem, por exemplo, ouvimos aqui o Sindicais.
Sim. Bom, nós temos a frente dos servidores, ela não é de hoje, né? Acho que nós vemos... Desculpa. Nesse movimento, alguns anos, né? Eu acho que o movimento, quando unifica, como disse o Celso, quando nós unificamos é porque realmente a coisa está difícil, né? E é o nosso caso, do último período, que tem algumas categorias, principalmente a educação, a saúde e a segurança, das nossas perdas inflacionárias no último período, né? Nós temos aí quase 79% ou mais desde 2014 em termos de perdas salariais, e essas perdas diretamente atacam todos nós. Nós, da educação, os aposentados que mais estão sendo atacados, e funcionários de escola, que há 11 anos, muitos desses, nenhum tipo de reajuste. E um dos pontos que a gente sempre destaca, e até são dados nossos pelo próprio Diese, que hoje o salário mínimo deveria estar em R$7.000, é o contrário disso. O nosso poder de compra cada vez é menor. Num local tipo Passo Fundo, que é um centro, né, em termos de comercial, se nós, os serviços públicos, estamos ganhando pior em termos de poder de compra, quem perde com isso é até o próprio comércio local. Quer dizer, não existe esse sistema de troca. Então, hoje, se a gente observar, principalmente os aposentados e os funcionários, que deram a vida, muitos aposentados deram a vida pela educação e chegam a um patamar de quase miserabilidade, quer dizer, cada vez menor o seu poder. A hora que tu mais precisa, vamos dizer, de médico, tu precisa de ter uma saúde tranquila, uma vida tranquila, ao contrário disso, cada vez menor as tuas condições financeiras. E isso é um dos pontos que nos unifica. Estar juntamente com os outros, com as frentes dos servidores, unifica a nossa mobilização, né? A gente vê hoje as dificuldades por parte das escolas, até para a pressão que existe por parte do governo de ter que estar dentro do chão da escola, e quando a gente sabe que é um direito de todo trabalhador e trabalhadora de exercer, né, a sua questão sindical. Então, quer dizer que também a preservação dos sindicatos são importantes, porque as nossas lutas, como eu disse antes, das questões salariais e funcionais, mas nós também apontamos, né? Denunciamos quando existe problema nas escolas, lutamos pela questão pedagógica, pela gestão democrática. Todos esses pontos são importantes, porque nós conseguimos também, quando a gente existe o sindicato por trás, com esse papel de apontar, né, erros em a função como o governo vem fazendo. E a gente vive, no último período, uma demonização do serviço público, né? Eu acho que quando a gente coloca as políticas públicas, a saúde, a segurança e a educação, são políticas diretamente para toda a sociedade. Então nós precisamos que esses que fazem as políticas públicas, saúde, segurança e educação, precisam ser bem remunerados.
Quando falamos em CEPERS, professora Rosane, professor Celso, a gente recorda de toda a sua história, as mobilizações, as greves que aconteceram, principalmente nos anos 80, né, em vários momentos. Como é que foi essa história, o avanço, as conquistas, os desafios, a importância que o CEPERS teve ao longo de todos esses anos, aí, como é que foi a mobilização, como é que podemos avaliar esses anos em busca dos objetivos de avanços para a educação? Que análise dá para fazer dessas décadas aqui da história do CEPERS?
Bom, esse ano para nós é um ano dourado, né? No sentido de 80 anos do CEPERS estar aí na frente das lutas, né? Acho que a gente teve em vários momentos, até inclusive eu estava ontem... Ai, desculpa, eu entro no local com... me dá... De várias lutas que a gente fez, né? Então acho que sempre o CEPERS esteve muito à frente, e a sociedade em si, apontando quanto oposição ou não o governo, todos os governos que passaram, todos eles teve grandes mobilizações em defesa da educação pública. E esses 80 anos é um marco para nós histórico, porque a gente também, em outros momentos, em defesa da democracia, nós sempre estivemos em todos os espaços. tá? E principalmente na defesa das políticas públicas e na defesa da escola pública como um todo. Se não entenderem a importância de um sindicato forte, que é o segundo maior sindicato da América Latina, que é o Centro dos Professores, o CPERS, e da importância que ele tem, que a gente sabe que tem momentos que a sociedade se coloca contra nós em função de algumas vezes greves, e todas as greves que foram feitas nesses anos todos, que a gente já sabe de momentos que teve greve grandes, é porque é o passo de quando nós não conseguimos avançar. É quando nós sempre estamos só resistindo. E os últimos anos, a nossa resistência de uma década, são 10 anos aí que a gente está à frente do sindicato, nós mais resistimos do que avançamos em termos de direito. E quando os direitos de uma categoria da importância da educação está aquém, isso é muito ruim para a própria sociedade. Quer dizer, o retorno, principalmente aos filhos, como eu sempre digo, filhos e filhas dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, o instrumento do sindicato tem esse papel também, né, de criar consciência, consciência política, porque todos nós somos seres políticos, que muitas vezes, o CPERS tem lado. Nós temos lado, sim. Nós temos lado do trabalhador e da trabalhadora da educação.
Professor Celso D'Alberto, sempre se fala da atividade do professor. O professor é um apaixonado, ama o que faz, né? Sempre se fala, um dia essa profissão vai ser valorizada, sempre se fala. E o senhor que participou de todos esses movimentos ao longo dos anos, como é que acompanhou essa história do CPER Sindicato?
Em primeiro lugar, é importante dizer que todos esses anos, além de acompanhar, eu estive em sala de aula. Então é muito gratificante. Mesmo agora fazendo parte da direção estadual, esta semana que eu estou me licenciando, então eu dei aula até quarta-feira para os alunos, que a gente sente muito ao deixá-los na escola, né? Porque é a vida da gente, é isso. Então é muito importante, porque toda a nossa mobilização, talvez a sociedade compreenda que é apenas a questão salarial. Não, toda a nossa mobilização, principalmente na defesa da educação. Nós temos, assim, na defesa da qualidade das estruturas da escola, dos colegas. E uma das questões que não foi levantado aqui, a gente vê que nos últimos anos a defasagem de professores, funcionários, demais setores na escola que foram eliminando. Na minha época de escola, tinha coordenador, orientador na biblioteca. Hoje, o Estado enxugou isso. Então, há uma dificuldade muito grande de pessoal que está faltando na escola. Outra questão, o CPERS briga também pelo concurso público. E nós estamos em debate, o governo, pelo menos, já se pronunciou em abrir um concurso público para 6 mil vagas no Estado. Nós sabemos que hoje são necessárias 20 mil vagas, né? Mas achamos que já é um avanço a 6 mil. E é importante. Por que que é importante o concurso público? Porque hoje há terceirizações em escola e há contratos. Não que nós sejamos contra o contrato, mas o contrato ele não te dá aquela garantia de você se organizar para ter um trabalho contínuo durante os anos e uma estabilidade para fazer o teu trabalho. Eu não estou dizendo aqui uma estabilidade apenas em empregado, mas uma responsabilidade e uma dedicação maior para a educação. Por isso a importância também do concurso público. Mas nós entendemos que muitas garantias da nossa sociedade hoje têm a ver com a luta histórica do CPERGS, principalmente para os professores e funcionários aposentados hoje, que foram quem garantiram muita coisa na escola. No próximo, a Rosane coloca sobre os aposentados.
Olha só, vou trazer os números, então, que a professora Rosane nos traz aqui no dossiê. Então, para a gente ter uma ideia, o CPERS fez um levantamento aqui, as condições das escolas. A rede elétrica comprometida, 660 escolas, é isso? Telhados danificados, 241. Infiltrações, 177. Problemas hidráulicos, 142. Obras que estão atrasadas no estado, 241. Muros em risco de desabamento, olha a preocupação, 241 muros em risco de desabamento aqui nas escolas do Rio Grande do Sul. Dados que estão aqui nesse dossiê do CPERS, professora Rosana.
Sim, até inclusive além desses dados, porque todo ele é feito pelo nosso radar, também aponta aí a falta, né, de docentes. Nós vivemos no Brasil e no mundo um apagão docente, quer dizer, cada vez menos as pessoas querem ser professores ou professoras.
A dificuldade de formar as próprias turmas de licenciatura hoje em dia?
Sim, nas próprias universidades. É um caso que nós estávamos conversando há pouco, eu e o Celso aqui, a UPF era um caso, assim, eu fiz também uma graduação aqui na UPF, era o auge da UPF na época das licenciaturas, né? Quer dizer,
sabe que eu fiz letras no meu tempo, eram 3 por vaga.
Sim, eu também fiz 4 por 1. E era numa comunitária.
É, mudou,
era numa comunitária. Então, para vocês verem as dificuldades a cada vez mais, e nós estamos também no momento, né, da revolução tecnológica, que antes nós vivíamos na revolução industrial, que também foi um grande problema para os trabalhadores. Agora nós vivemos o momento da revolução tecnológica, que ela deveria ser um meio. Ah, é um exemplo que a gente está vivendo no último período. E isso também tem que voltar. Eu acho que nós temos que voltar a reencantar aquele jovem, aquela jovem que está lá no chão da escola, da importância de ser professor. Porque ainda a educação básica, sem a interação com o educando presencialmente, ela não existe. Porque tu só aprende no espaço de sociabilização. Porque quando tu te coloca num muro fechado, né, vamos dizer assim, num celular quadrado ali, a interação não acontece. Isso também não oxigena a questão do cérebro, porque eu acho que as relações são muito importantes em todos os espaços. E hoje, o ser humano em si, né, vamos dizer assim, a sua própria sociedade em si, ela está levando muito mais em conta, às vezes são os fake news, quando a verdade, que a gente sabe que no tempo que nós tínhamos o livro, né, Celso, que é onde nós nos apontávamos e nos conduzíamos através de um livro para poder fazer e produzir conhecimento.
Vai pesquisar na biblioteca, né? Isso. Hoje se reduziu a busca no celular, né? Na pesquisa,
sim,
vai no Google.
Isso,
né?
É um dos sistemas que aconteceu esse ano, que acho que foi muito importante, a aprovação da retirada dos celulares da sala de aula. Né? Então, acho que...
Foi importante essa decisão?
Foi muito importante, porque eu acho que o professor, como ele é o mediador, ele que faz, né, a transmissão do conhecimento, no sentido da criação, da interação que acontece no espaço da escola, e quando o aluno está muito mais preocupado ali com o celular na sua mão do que realmente está ouvindo ou interagindo com o professor, que é ele que ministra, né, em sala de aula. Então, acho que foi muito importante. Eu acredito que os pais também, não somente essa sobrecarga em cima dos professores, mas os pais também têm que ter consciência da importância da retirada dos celulares. E a própria questão psicológica que está acontecendo, não somente a nossa categoria, que vive num processo de muita sobrecarga de trabalho, até em função do próprio sistema, da forma como vem sendo colocado pelo governo Leite, mas também o nosso alunado, né? Porque quando há uma sobrecarga, onde há um sistema viciante das tecnologias, eles não ajudam na tua criação. Então, por isso, nós também concordamos plenamente da retirada dos celulares nas salas de aulas. Eu acho que isso é os próprios pais têm que nos ajudar nesse sistema.
Correto. A gente recebe mensagens de ouvintes que nos acompanham em toda a região que estão ouvindo aqui a entrevista. Lembrando, então, hoje a mobilização dos servidores públicos estaduais a partir das 14 horas na Praça da Mãe. A importância de contarmos hoje aqui com a direção estadual do CEPERS, que leva à reflexão para o ouvinte compreender a realidade de quem está no dia a dia, na linha de frente, também na sala de aula. Estão aqui hoje no estúdio a presidente estadual do CEPERS, Rosane Zan, e o professor Celso D'Alberto, que é de Passo Fundo e também agora integra a direção estadual. A nossa reportagem vai estar hoje à tarde, dá para fazer o acompanhamento, para fazer o registro, fotos e vídeos da mobilização. Então vamos deixar o microfone aqui à disposição para mais uma rodada e um convite aqui para essa participação. E agradecemos pela presença, a gente vai acompanhar as demais atividades aí. Estamos com o Grupo Planalto de Comunicação sempre à disposição para informar as ações aqui na comunidade também, o que acontece em termos de mobilização. Professor Celso D'Alberto, o que mais o senhor pode acrescentar? E o seu convite complementar aqui para a participação na mobilização de hoje à tarde.
Bom, eu primeiro gostaria de agradecer o espaço, a emissora e a você, Luiz Carlos, e chamar a comunidade, enfim, o funcionalismo público ativo ou inativo para hoje, às 14 horas, então, na Praça da Mãe, frente ao Colégio Fagundes dos Reis. Então, todos os trabalhadores da educação, da saúde, da segurança, enfim, o alunado, as pessoas, a comunidade em geral, que se faça presente, então, nesse ato lá a partir das 14 horas, para debatermos a situação real, então, do serviço público e a questão salarial e a questão de saúde, enfim, dos nossos trabalhadores da educação. Seria isso.
Bem, antes de um convite final da diretora, chegou uma pergunta aqui do Alcides Xavier, está ouvindo o programa, é aposentado da Caixa Econômica Estadual. Gostaria de saber dos entrevistados o que eles acham do reajuste do IP Saúde, que colocou em 33,48% agora em 1º de junho, e só vamos servir esse baque aí no contra-cheque. Não temos reajuste no salário, somente reajuste nos descontos, provocando ainda mais o achatamento salarial. O Alcides Xavier aqui faz a indagação sobre o reajuste do IP.
Bom, esse reajuste que aconteceu, Luiz Carlos, na verdade, é em cima do PAMS, que é um outro subsídio que tem dentro da saúde, que é aqueles que têm quando tem baixa hospitalar, né? Então, acompanhamento, quarto isolado. Mas o governo, mais uma vez, nos penaliza, né? Porque como nós estamos aí há quase 11 anos com os nossos reajustes para baixo, quer dizer, qualquer tipo de reajuste que nós temos, até inclusive o sindicato, que é o caso desse servidor, que estão há 11 anos sem nenhum tipo de reajuste, quer dizer, cada vez mais estão pagando para a saúde. Houve, né, toda uma reestruturação no IP Saúde. Nós passamos a pagar de 3,1 para 3,6. Além disso, estamos pagando para os nossos dependentes, que é o caso hoje até da nossa atividade, que o IP Saúde é uma das nossas cobranças. Nós precisamos de mais médicos, principalmente no interior, vamos dizer aqui na região de Passo Fundo, que cada vez menos tem especialistas. E é o caso desse, quer dizer, nós estamos pagando mais pela saúde, mas o retorno em termos de serviço é bem menor. Então, acho que é importante estar participando desse ato público hoje, a partir das 14 horas, na Praça da Mãe, porque é nesses momentos, quando o funcionalismo está na rua, mostra que alguma coisa está errada. Nós não estamos na rua apenas para dizer que nós não concordamos com as políticas do governo, mas sim porque nós estamos sendo feridos diretamente nas questões salariais e funcionais, e principalmente da saúde, que para nós, que somos dono do IP, né, Celso? Que nós temos ainda um Instituto de Previdência Público, que é quem mantém é o serviço público, e em termos de serviço, retorno cada vez menor. Então, por isso é importante a participação. 33% em cima do PAMS, dizendo que ele está deficitário, quer dizer o quê? Alguma coisa está errada no meio do caminho, quer dizer, nós temos que pagar mais, mas em retorno em termos de serviço cada vez menor. Então, é necessário a unidade da frente dos servidores nessa toda essa organização, e tem duas pautas que unifica, que é os 14% e mais a defesa do IP Saúde.
Presidente Rosana Izan, obrigado pela presença, então, presidente estadual do CEPER Sindicato, que conosco no estúdio da Rádio Planalto News. Convite a mais para a mobilização de hoje, aberto o nosso microfone.
Obrigada, Luiz Carlos, pelo espaço. Sempre é bom a gente saber que tem as rádios no interior e que nos ouvem. E quem esteja agora nos ouvindo, saiba da importância de estar participando. Obrigada pelos ouvintes da Rádio Planalto.